Local, os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Zambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
São 11 horas.
Precisa de profissionais qualificados, rápidos e confiáveis para o seu negócio? A JobOn, empresa de trabalho temporário, está aqui para ajudar. Na JobOn, empresa de trabalho temporário, somos especialistas em fornecer mão de obra temporária de alta qualidade, com agilidade e segurança. Seja para projetos específicos, substituições ou reforço na equipa, temos os profissionais certos para a sua empresa. Com uma equipa treinada, certificada e pronta para atuar nas mais diversas áreas, garantimos eficiência, pontualidade e o melhor custo-benefício para o seu negócio. Confie na JobOn, empresa de trabalho temporário, sua parceira de confiança em trabalho temporário. Juntos, fazemos o seu projeto acontecer. Entre em contacto agora mesmo. Para mais informações, consulte o nosso site em jobboncompany.com ou ligue já para 934-064-368.
Está nas escolas onde aprendemos. Nos caminhos que percorremos, nos espaços em que vivemos. A Simpor acompanha-nos desde sempre e continuará ao nosso lado nos próximos passos. Simpor, presente na sua vida, presente no seu futuro.
De 3 a 12 de outubro, festa e tradição em Vila Franca de Xira, feira anual e salão de artesanato. No Parque Urbano, as diversões, as tasquinhas com animação musical e no pavilhão multiusos, o melhor artesanato português. Nas ruas, de sábado a quarta, volta a emoção das esperas de touros. Programa completo em cm-vfxira.pt. Um convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Em Zambuja, há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Zambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Muito bom dia, estamos com 3 minutos depois das 11 horas da manhã, partimos para a última das entrevistas à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Hoje é convidado da Rádio Voo Local, Fernando Paulo Ferreira, atual Presidente da Câmara de Vila Franca e recandidato ao lugar nas próximas eleições. Uma entrevista que pode acompanhar aqui na Rádio Voo Local e também nas nossas redes sociais, disponível depois em podcast a partir da hora de almoço, mais coisa, menos coisa. Uma entrevista que vai ser conduzida pela jornalista Silvia Agostinho.
Muito bom dia, obrigada Fernando Paulo Ferreira por estar hoje aqui connosco. connosco na Rádio Valor Local, também para a sua entrevista à rádio no âmbito das autárquicas de 2025. Há 4 anos venceu a Câmara com 34,22% dos votos. Como é que é neste momento o seu estado de espírito para mais um embate eleitoral?
Muito bom dia, agradeço à Rádio Valor Local o convite e saúdo todo o auditório da Rádio Valor Local por estar a ouvir esta entrevista. A minha posição relativamente a esta matéria é exatamente a mesma que tinha há 4 anos e é para vencer e continuar a desenvolver o nosso concelho nessa perspectiva. Creio que o trabalho que temos vindo a realizar e, sobretudo, as perspectivas que temos para o futuro dão todas as garantias para que as pessoas continuem a apostar em nós neste caminho que vamos fazendo juntos. Aliás, o lema da nossa campanha é mesmo esse, é seguimos juntos. Seguimos juntos porque neste processo de dinamização, quer do território, quer das nossas comunidades, todos somos poucos para levar o concelho para a frente. É essa a nossa grande
perspectiva. Ainda não fez a sua apresentação pública por algum motivo?
Será no dia 25 de setembro, aliás fica já o convite feito, 25 de setembro, às 21 horas, no Ateneu Artístico Vilafranquense. Serão todos bem-vindos.
Muito bem. Fernando Paulo Ferreira, aqui ao longo deste mandato tem sido por vezes acusado de ser um presidente um pouco distante das pessoas, que se furta a contactos de rua e que por vezes despacha um pouco as pessoas nas reuniões de Câmara. Está consciente deste tipo de crítica? Não tem muita disponibilidade por vezes para os cidadãos?
Pelo contrário, a proximidade no contexto autárquico é total. Eu costumo dizer que o trabalho de um presidente de Câmara, uma semana de um presidente de Câmara é exatamente igual à dos outros cidadãos, também tem 7 dias, mas são todos segunda-feira. E aí a perspectiva é mesmo a de trabalhar todos os dias pelas pessoas e com as pessoas. E por isso ouvimos quer os grandes empresários, os grandes investidores, os trabalhadores, as pessoas na rua, e todas essas informações e esses contactos são importantes para poder levar o nosso trabalho conjunto para a frente. E, portanto, não reconheço essas críticas, que são legítimas, sobretudo neste contexto pré-eleitoral e eleitoral, mas não reconheço de todo essas críticas.
Mas às vezes isto acontece até nas próprias reuniões de Câmara, alguns cidadãos que se calhar esperavam de si uma maior disponibilidade.
Bem, a disponibilidade é total. As nossas reuniões de Câmara, aliás, são todas públicas, ao contrário de muitos municípios do nosso país, são todas elas públicas e têm todas regularmente também intervenção por parte dos cidadãos que têm vindo a levantar as mais diversas preocupações, umas maiores, outras menores, mas todas elas têm o mesmo nível de atenção da nossa parte.
Não está cansado das pessoas?
Absolutamente nada. Absolutamente nada. Antes, pelo contrário, cada vez mais, pela proximidade que também vou tendo com a realidade local, e nós temos um concelho muito grande, são 300 quilómetros quadrados, com uma grande diversidade de cidades, vilas, aldeias. Quanto mais as conheço, mais quero continuar a trabalhar com elas.
Também foi acusado de não ter a melhor relação com as juntas. Muitos presidentes de junta ficaram desapontados consigo, quer porque por vezes o convidavam para eventos e o senhor presidente, portanto o Fernando Paulo Ferreira, não estava presente enquanto presidente de Câmara. Tivemos o caso de Cláudio Lotra, que ficou muito incomodado com os valores que considerava baixos de transferência de verbas para a junta, dizia que não conseguia fazer nada. Portanto, tivemos aqui alguns presidentes de junta ligeiramente incomodados,
é natural,
ou muito incomodados consigo.
É natural, não é propriamente comigo, mas é natural que os senhores presidentes de junta, senhores e senhoras presidentes de junta, queiram sempre mais verbas para as suas autarquias. É exatamente essa a minha posição enquanto presidente de Câmara junto do Governo. E, portanto, também os membros do Governo se sentem incomodados quando nós vamos pedir mais para as nossas terras. É normal. O que é importante neste contexto é saber que nós, ao longo deste mandato, acrescentamos muito as disponibilidades financeiras, as transferências financeiras para as juntas de freguesia, para ajudar também a que elas possam desempenhar melhor as suas funções. Claro que quem dá acha sempre que é muito, quem a recebe acha sempre que é pouco e faz parte dessa dinâmica. Eu costumo dizer, aliás, que os autarcas são sempre pessoas irrequietas e pessoas insatisfeitas. Eu próprio estou sempre insatisfeito, acho sempre que é preciso fazer mais e fazer melhor, e por isso mesmo aqui estou, para continuar a trabalhar.
Eu não sei se estou em erro ou não, mas o montante de 2024 para as juntas é de 5.532.000?
Sim, o valor tem aumentado. Nós, desde o início do mandato, fizemos ou tomámos duas decisões muito importantes. A primeira, atualizámos as transferências no que diz respeito ao pessoal afeto às juntas de freguesia, reportando essa atualização ao ano de 2016, desde 2016 que não havia atualização. E fizemos outra coisa, anualmente transferimos mais 1 milhão de euros do que estava a ser transferido anteriormente.
Mas em 156 milhões de euros do orçamento total da Câmara,
e isso é bastante...
é uma pequena parcela.
Não é uma pequena parcela, é uma parcela muito significativa e representou um aumento que ultrapassou os 20% relativamente ao que eram as transferências anteriores, e isso é o reconhecimento de que esta proximidade do serviço público ao nível das autarquias é bastante importante e foi por nós reconhecido.
Mas quando, por exemplo, vemos que a limpeza urbana e os senhores presidentes de junta atuais, alguns pelo menos nos referiram que para não têm dinheiro para contratar recursos humanos e que esta é uma das grandes peças das freguesias do município, portanto, e eles atribuem que na transferência de competências estes são valores baixos.
Eu diria que a questão da limpeza urbana e o sistema de recolha de resíduos urbanos é um dos grandes problemas das grandes cidades e das metrópoles. Não é, aliás, um problema exclusivo do Conselho de Vila Franca de Xira, mas é um problema para o qual nós temos dado uma atenção muito especial. Aliás, o nível de investimento que fizemos nesta área da recolha de resíduos urbanos foi um dos maiores investimentos que fizemos. Nós temos hoje mais 13 viaturas afetas à frota ambiente, reforçámos o número de recursos humanos afetos
Quantas
a esta
é que
área.
Entraram?
E estamos, nós Sim. temos neste momento cerca de 100 profissionais nesta área, eram cerca de 80 e tal quando tomámos posse, e a ideia é mesmo continuar a trabalhar nesta área, porque reconhecemos que é um dos grandes desafios que se colocam às autarquias neste momento. Aliás, nós hoje estamos a recolher muito mais resíduos do que recolhíamos antes, o que significa que a nossa resposta tem vindo a ser correta, mas não é ainda suficiente. Daí termos preparado também, no conjunto das nossas propostas para o próximo mandato, um conjunto de medidas importantes para poder melhorar a resposta nos resíduos, na recolha de resíduos urbanos.
Por
Dar
exemplo,
aqui nota só de um aspecto que me parece muito, muito relevante, que é o crescimento exponencial dos depósitos ilegais de resíduos, que são aqueles depósitos ilegais que não competem às câmaras municipais, restos de obra, outro tipo, pneus, outro tipo de depósitos ilegais que são espalhados em diversos locais do concelho, para os quais temos vindo também a dar resposta, mas claro, quando estamos a fazer essas recolhas, estamos necessariamente a utilizar meios que deveriam ser aplicados numa situação normal apenas às recolhas do lixo doméstico, chamemos-lhe assim, é uma forma que todos
aqui a oposição,
entendem.
Aqui os vários partidos da oposição fizeram várias críticas, temos o candidato Chega que disse que o pessoal afeto a este setor muitas vezes nem sabe quem é que vai trabalhar naquele dia, portanto, no fundo, fala numa descoordenação dos meios humanos. Aqui ontem a candidata da CDU disse que ela própria falou o seu caso pessoal, já telefonou para o setor dos monos e não vieram recolher na altura prevista, esteve com um sofá à porta durante 3 semanas, mais ou menos deste género. O próprio candidato do PSD fala na possibilidade de uma empresa ser criada, uma empresa municipal. Portanto, as coisas não estão a correr bem.
Eu diria que há muita coisa a fazer e vai para além do que são essas propostas. Bom, há partidos que têm feito enormes críticas às equipas que estão no terreno. Eu tenho defendido os trabalhadores. É um trabalho muito difícil e eles estão muito empenhados em responder a essas necessidades. Eu diria que relativamente às medidas que são necessárias tomar, nós temos-las mapeadas e estão neste momento em curso, nós pretendemos aumentar os dias de recolha de resíduos, que são 6 hoje em dia, passar para 7 dias de recolha, aumentar também os dias de recolha dos monos, no fundo, as mobílias. Nós temos, aliás, um número que é gratuito para as pessoas poderem telefonar quando sabem que vão trocar a sala, por exemplo, e vão ter vários móveis
na rua. Está a correr bem, não é?
Está, assim, o número é gratuito, aliás, vou aproveitar para deixar aqui, é o 800-206-726, e telefonando para esse número, nós conseguimos articular a data e a hora para a pessoa poder depositar os seus monos na rua. Mas temos mais medidas que temos que implementar. Precisamos de criar aqui uma equipa de monitorização que vá acompanhando o conjunto do território para tornar mais eficazes os trajetos de recolha. Equipas dedicadas especificamente à recolha dos despejos ilegais. Lançámos os ecocentros móveis que vamos multiplicar pelo nosso território também para proceder àquela separação de resíduos mais importante e continuaremos a investir na aquisição de novas viaturas, contratação de recursos humanos e também mais ilhas ecológicas para o nosso
conselho. Não faz sentido para a Câmara recorrer a um privado?
Temos aqui uma medida e gostava de a mencionar, que é a disponibilização gratuita de sacos para aquelas pessoas que fazem pequenas obras no seu apartamento e que precisam de deitar os resíduos daquelas pequenas obras para a rua e, portanto, iremos lançar uma campanha em que disponibilizaremos sacos específicos para os RCDs, esses resíduos de obras, para que depois possamos fazer uma recolha seletiva desses resíduos. Isto é um trabalho de grande investimento, temos vindo a fazê-lo nestes 4 anos e precisamos de mais anos para continuar.
Não faz sentido não só entender recorrer a uma empresa privada, como acontece em muitos municípios?
Bom, há várias soluções. Nós temos procurado encontrar resposta com base num sistema estável, num trabalho estável e público. E, portanto, essa situação não está ainda em cima da mesa, uma vez que os investimentos que temos feito são investimentos para reforçar a capacidade da Câmara de responder a este processo. Aliás, vamos também aumentar a frequência das lavagens regulares dos contentores, que é outra das situações que nos têm sido reportadas e às quais estamos a preparar-nos para dar resposta.
No campo da habitação, portanto, falou-nos aqui há algum tempo, também numa entrevista, num especial que fizemos sobre habitação, sobre, portanto, a reabilitação do antigo Hospital de Flamengo, em Via Longa. Penso que não houve muitos desenvolvimentos.
Relativamente à habitação, há um grande esforço de criação de habitação pública por parte da Câmara Municipal. Devo dizer-lhe que este mandato já realojámos mais de 80 famílias em habitações públicas municipais. E estamos a fazer, neste momento, um conjunto de obras importantes para requalificar edifícios que se encontravam devolutos em mau estado nos centros das cidades e das nossas vilas, porque consideramos que a Câmara Municipal deve dar o exemplo e não ter o seu património degradado. Essas obras estão neste momento em curso e darão ali origem a mais habitação. Conseguimos também obter da parte do Estado as vivendas das antigas OGMA no centro da Alverca, que estamos a desenvolver o projeto para a habitação jovem, especificamente habitação jovem, e relativamente ao antigo Palácio da Flaminga. Vai, aliás, a esta reunião de Câmara para a semana que vem a determinação do loteamento que permitirá não só a reabilitação daquele antigo palácio para a habitação, mas também a construção de novas habitações públicas naquela zona, para além de irmos resolver com esse loteamento também o espaço para o futuro lar da ABEIVE, a Associação de Bem-Estar Infantil de Via Longa, que quer avançar para um lar de idosos e que terá ali também o seu espaço. E, portanto, esta aposta na habitação a custos controlados tem sido muito clara da parte da Câmara Municipal. Só aqui mais duas notas. Considero que os privados têm também um papel a desempenhar na área da habitação para as classes médias.
E por isso, com o conselho, com tanto lixo, é difícil atrair esse tipo de população.
Não, pelo contrário. Tem sido uma procura cada vez mais crescente. Aliás, neste momento, por exemplo, a zona ribeirinha da Pova de Santiria é uma extensão natural do Parque das Nações e é esse o caminho de qualidade que queremos continuar a fazer. Mas temos aqui dois projetos que estão neste momento em curso com os privados.
Por exemplo, aqui a CDU diz que em 4 anos só foram entregues 64 casas quando a Câmara tem 1000 fogos e que estão cerca de 500 pessoas em fila de espera. É possível satisfazer estas pessoas todas ou de facto não será possível?
Nós temos uma estratégia local de habitação que prevê a construção de cerca de 200 de fogos para as famílias que estão levantadas no âmbito do primeiro direito, e é esse o caminho. Neste momento, o que se está à espera é que o Governo também consiga definir um apoio às autarquias para o desenvolvimento da habitação pública que permita construir ainda mais habitações e ainda mais habitações com celeridade. Mas, como lhe dizia, há projetos privados também nesta matéria e que são particularmente importantes. Está já em construção o projeto Cori, na Póvoa de Santiria, destinado a jovens e a nómadas digitais, e também estamos a reservar percentagens de habitações em novos projetos habitacionais, exatamente para as classes médias e para os jovens, que nos parece que são essenciais. Estamos neste momento a trabalhar, como sabe, na requalificação da zona da antiga Tertir, em Alverca, que prevê já uma percentagem de reserva para a habitação a custos controlados e rendas a custos acessíveis, porque é importante que a classe média e os jovens tenham condições de ficar também no concelho que os viu nascer. Por isso é que também este mandato fizemos isenções fiscais, nomeadamente ao IMT para jovens até aos 35 anos na compra de casa própria.
Aqui o candidato do PSD, segundo me recordo, disse que o senhor não fez por acionar a possibilidade de, sempre que alguém quer construir apartamentos no concelho, alguns ficarem para, portanto, para famílias, portanto, a custos controlados.
Eu acabei de dizer que no caso das novas urbanizações em curso, nomeadamente na zona da Tertir, isso já está previsto. E é o que contamos vir a fazer, nomeadamente na zona da Antiga Marinha, em Vila Franca de Xira, e por aí fora. E, portanto, o caminho não só está traçado, como está a ser feito neste momento, já nesse sentido. E é assim que se vão pensando.
Mas não foi possível até agora? Até agora não foi possível fazer isso?
Não, até agora foi possível fazer isso e por isso estamos a fazer. No caso da Tertir...
Nas outras habitações que ficaram para trás?
No caso da Tertir, que está neste momento a ser desenhado, esse é o caminho e é o caminho
para a frente. Na Vila Rio não foi possível?
A Vila Rio é um processo já anterior.
Sim.
E no Vila Rio, acabei de dar também conta de que estão em desenvolvimento este projeto Cori, exatamente destinado a jovens e a nómadas digitais. Portanto, foi possível também pegar em processos anteriores que já estavam definidos e introduzir-lhe habitação destinada à juventude, aos nómadas digitais, e a esta nova procura que tem surgido no nosso concelho.
Mas os nómadas
estamos
digitais,
a trabalhar,
nómadas digitais
conta...
são prioritários no concelho de Vila Franca de Xira, porquê?
Os jovens e os nómadas digitais são novos mercados a que o concelho tem que estar posicionado e está posicionado. Nós estamos a trabalhar num contexto de metrópole, de grande Lisboa. E Vila Franca faz parte de Lisboa, sem qualquer
Sim.
dúvida.
Mas pronto, as pessoas mais carenciadas também são prioritárias.
Claro que são prioritárias, Sim. por isso é que estamos a construir habitação pública, por isso é que estamos a trabalhar com os privados para também disponibilizarem habitação a custos controlados e renda acessível para as classes médias e para os jovens, e a encontrar novas soluções que lhes permitam aceder à habitação. Por isso mesmo, criámos novas isenções fiscais, nomeadamente no IMT, para jovens até aos 35 anos adquirirem as suas próprias casas.
Também,
este é um trabalho que se faz todos os dias.
Há quem também o critique por querer alienar parte do terreno da Armada para projetos imobiliários, conforme destacou aqui em primeira mão à Rádio Valor Local. Ainda é essa a sua intenção?
Bem, é natural que me critiquem. É impossível fazer coisas sem ser criticado. E, portanto, se a crítica for por estar a tomar decisões, é sempre um bom sinal. Relativamente à Marinha, não há qualquer dúvida do caminho que está traçado. Foi muito importante que a Marinha, que o espaço da antiga do quartel da Marinha viesse à Câmara Municipal por duas razões fundamentais. A primeira, conseguimos reservar ali o lugar e entregar o projeto para o novo Tribunal Lisboa Norte ali, naquela zona, em Vila Franca de Xira. O governo, aliás, já lançou o primeiro concurso, ficou deserto, está agora a lançar o segundo, e também para reservar os terrenos necessários para o alargamento do complexo desportivo da cidade de Vila Franca de Xira. Feito isto, e foi muitíssimo importante, e será sobretudo importante quando o tribunal estiver pronto, temos aqui condições para poder expandir Vila Franca de Xira num contexto similar, sob o ponto de vista urbanístico, ao Parque das Nações. E esse é o caminho, é a modernização.
Mas não seria importante usar aquele local para mais equipamentos públicos, parques, escolas de lazer, até quem fala numa instituição do ensino superior?
O desenvolvimento,
isso não lhe interessa.
O desenvolvimento urbano das grandes cidades faz-se sempre com espaços verdes, faz-se sempre com equipamentos públicos. Eu devo dizer que, nesta matéria, acabei de dizer que uma das razões principais para a Marinha ter vindo à nossa posse foi exatamente alargar o complexo desportivo de Vila Franca de Xira. E, portanto, esses
o complexo
assuntos,
desportivo e o tribunal e nada mais?
Não.
O resto de habitação?
Não. O resto de habitação de qualidade, com espaços verdes, com
mas
zonas...
Mas espaços verdes
zonas,
para aquelas pessoas que lá vão morar?
Com zonas de, não, não. Será perfeitamente integrada no contexto da cidade de Vila
Franca
de Xira. Isto
não pode dar ideia.
Aliás,
que a Câmara...
vai permitir, inclusivamente, o completamento do Nó 2 à autoestrada, que é o que vai permitir que as pessoas que vêm no sentido de Lisboa a Vila Franca de Xira tenham ali uma nova saída da autoestrada direta para aquela zona da Marinha.
Mas o PS apresentou um projeto mais diversificado pelo anterior Presidente de Câmara.
Foi exatamente este projeto, não tem nenhuma diferença. Será uma zona com habitação, com comércio, com serviços e, portanto, o master plan que está definido é o master plan que se fará. Não há aí nenhuma diferença. Qual é aqui a única diferença? É que agora já está definido o espaço do novo tribunal, já o governo está comprometido em lançar o concurso, já temos espaço para o alargamento da zona desportiva de Vila Franca de Xira e, portanto, estamos em condições de libertar o terreno para continuar a aumentar
a importância. Precisa de mais urbanizações habitacionais.
Sobretudo precisa também de mais pessoas. Vila Franca precisa de mais pessoas, há muita falta de habitação e esta é mais uma das soluções.
Não temo que seja acusado de inércia, portanto tem aquele espaço enorme portanto vai só aproveitá-lo para a questão do tribunal e do complexo desportivo.
Acabamos de falar de uma grande transformação, de uma transformação daquele espaço numa continuidade de leitura urbana do Parque das Nações e, portanto, isso está longíssimo da inércia, antes pelo contrário. É, aliás, o caminho...
Não acha que os habitantes teriam outras expectativas para aquele local, que não apenas mais bairros residenciais?
Não serão só bairros residenciais, serão bairros, serão espaços de cidade com comércio, com serviços e com habitação. Nós, aliás, sob o ponto de vista das escolas, uma das nossas prioridades foi, de facto, o ensino. Nós alargámos e requalificámos 3 escolas básicas. Estamos, neste momento, a requalificar a Escola Básica e Secundária de Vialonga, que é a maior obra de sempre da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Mas estamos, neste momento, por exemplo, a ser procurados também já no nosso concelho para a instalação de uma escola internacional. Portanto, também sob o ponto de vista do ensino privado, estamos neste momento no mapa dos investimentos. E fizemos outra coisa, que foi o reforço do ensino superior aqui no nosso concelho. Neste momento temos 3 cursos a funcionar, 3 cursos superiores a funcionar no nosso concelho. É esse o caminho que queremos, é a instalação de cada vez mais ensino superior no concelho de Vila Franca de Xira, que já cá está e já está consolidado.
Muito bem. Esteve recentemente com outros autarcas numa reunião com a Ministra da Saúde. O que temos assistido nos últimos anos é que estas reuniões com os titulares desta pasta, de quaisquer que sejam os governos, os autarcas vêm sempre com uma mão cheia de nada, quanto a necessidade de mais médicos de família, não é?
Olha, um dos grandes problemas do nosso concelho é, de facto, na área da saúde. Para ter uma ideia, cerca de 40%, mais de 40% das pessoas não têm médico de família. Isto é um problema. É um problema para as pessoas. E já com este governo PSD, encerraram-se as urgências pediátricas e obstétricas no Hospital de Vila Franca de Xira, às noites e aos fins de semana. E isso foram duas medidas altamente lesivas obras para o interesse não só da população do Conselho de Vila Franca de Xira, mas dos 5 concelhos abrangidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira e pela ULS. Nós, e eu particularmente, tenho estado na linha da frente do combate a estas medidas altamente lesivas para as respostas de saúde às nossas populações. Continuarei a está-lo. Estive recentemente com a Sra. Ministra da Saúde, falei-lhe sobre esta matéria, ficou o compromisso do lado dela de ouvir os autarcas mais uma vez, logo que tenha o estudo relativamente ao funcionamento das urgências no contexto da área metropolitana de Lisboa. Qual é o meu grande receio? É que ao fechar as urgências pediátricas e obstétricas, verdadeiramente a agenda do governo do PSD seja vir a fechar a maternidade do Hospital de Vila Franca de Xira. Porquê? Porque reduz o número de partos que acontecem neste grande hospital. Eu tenho dito muitas vezes que não faz sentido fechar as urgências, nomeadamente obstétricas e pediátricas, nos locais onde as pessoas vivem,
segundo,
para manter abertas no centro de Lisboa.
Já garantiu que não vai fechar, não é?
É verdade. A Sra. Ministra veio, aproveitou uma visita que fez aqui a Vila Franca de Xira, aliás, para a inauguração de um campus de saúde privado e social, promovido pela Misericórdia de Vila Franca de Xira, e disse isso. Mas verdadeiramente não está aqui em causa a vontade da Ministra, está de facto os atos que o Ministério da Saúde faz. E, efetivamente, ela também tinha dito que não se fechariam as urgências na Margem Sul, e este fim de semana as urgências da Margem Sul tiveram todas encerradas. Portanto, não basta a vontade da Ministra, eu preciso que haja o compromisso efetivo de que as coisas funcionarão, e esse compromisso ainda não conseguimos.
Aqui o candidato do PSD disse que Fernando Paulo Ferreira, enquanto Presidente de Câmara, portanto, não foi favorável a uma OSF tipo C, que foi um projeto que foi apresentado por uma IPSS do Conselho. Pode-me explicar? Isto porque este tipo de OSF é dito que poderá atrair mais médicos, no fundo.
O funcionamento das USF dos diversos tipos depende, sobretudo, da vontade e da organização dos profissionais de saúde. Nós estaremos disponíveis para acompanhar o processo de criação de diversas USFs, sendo que o funcionamento de cada uma delas deve depender, de facto, do Ministério da Saúde. E, portanto, é um caminho que se irá fazer. O campus de saúde
recusou, não apadrinhou,
não. Não se trata de recusar nem de não apadrinhar. É um processo que ainda está em curso, ainda não foi criado, e, portanto, só no contexto de formação dessa solução é que a Câmara Municipal se poderá envolver. Não estamos ainda nesse tempo, não estamos ainda nesse passo.
Já teve contactos?
Estamos neste momento a trabalhar, nomeadamente com a Misericórdia de Vila Franca de Xira, e, portanto, é um trabalho no qual estamos determinados. Vamos ver se chegamos a bom termo.
Será para a sede de conselho?
No caso da Misericórdia de Vila Franca de Xira, ela funciona no campus de saúde, no novíssimo campus de saúde que agora criou, com o apoio, aliás, da Câmara Municipal. E, portanto, logo se vê a questão da USF. Há várias USFs, ou podem haver várias USFs na mesma localidade.
Sim, sim.
E, portanto, não se trata de montar uma para desmantelar outra. Aliás, com 40% da população sem médicos de família, o Ministério da Saúde não pode pensar sequer em encerrar o USF nenhuma, tem é que abrir mais, não é? E, portanto, é esse o caminho que estamos a fazer.
Portanto, a Câmara poder também enverdar por outro tipo de ações, como ajudar financeiramente alguns médicos que possam vir para o Conselho e estabelecerem-se como médicos de família, penso eu que não está em cima da mesa?
Neste momento não está em cima da mesa. Não está em cima da mesa, quer pela dimensão do que estamos a falar, em termos de falta de médicos.
Seria necessário quantos?
Quer até pela diferenciação relativamente a outros profissionais que também têm o seu lugar e a sua dificuldade no nosso concelho, nomeadamente, enfim, profissionais das forças de segurança, professores, bombeiros de carreira.
Não quero fazer isso.
A falar de um investimento que compete verdadeiramente ao Ministério da Saúde e não às câmaras municipais. festivais.
Também foi acusado ao longo deste mandato de gastar muito dinheiro em eventos, nomeadamente o célebre Tony Carreira com 100 mil euros, e depois não ser muito transparente na divulgação dos valores que vão para as diferentes áreas, logística, segurança, publicidade, caixa de artistas. Como é que também comenta? É necessário investir tanto neste tipo de concertos, neste tipo de eventos?
Nós, se queremos reforçar o papel do Concelho de Vila Franca de Xira no contexto metropolitano, no contexto cultural metropolitano, temos também que encontrar aqui novas soluções e novas roupagens para o que são os nossos eventos. Eu devo dizer-lhe que tivemos este ano o maior Colete Encarnado de sempre, com uma presença enorme de turistas, de pessoas que vieram também de fora do concelho ver a nossa realidade, conhecer e participar nos nossos festivais. Lançámos também o Xira Sound Fest, especialmente dedicado à juventude, que hoje faz parte do calendário dos festivais na área metropolitana de Lisboa. Esse é o caminho. Lançámos a Feira de Natal, que era uma atividade que também não existia. Lançámos o Encostas de Xira Sunset, também para favorecer o que são as zonas mais rurais do nosso concelho e apostar na enologia, no turismo enológico, o turismo através do vinho. O nosso Xira Wine Fest é hoje muito conhecido no contexto nacional e lançámos, aliás, um concurso nacional de vinhos, cujos prémios serão entregues agora em novembro por ocasião do nosso Xira Wine Fest. Mas lançámos também, por exemplo, o Xira Equestre e colocámos também Vila Franca no contexto da defesa da cultura equestre, da cultura do cavalo, como elemento essencial para o desenvolvimento turístico do nosso concelho.
E qual é o retorno que esses eventos todos trazem? Para o comércio,
este fim de semana, por exemplo, acontecerá no Jardim Constantino Palha o X-Market, que foi um evento novo que lançámos também o ano passado, com um grande sucesso junto do comércio local e de rua, que é muito importante e, portanto, é um caminho a continuar a fazer e a favorecer. E provámos que é possível também fazer grandes espetáculos metropolitanos fora de Vila Franca de Xira, nomeadamente em Via Longa, com o Festival Sotaques, que teve mais de 150 mil espectadores e correu de uma forma absolutamente...
Qual é o retorno, por exemplo, deste Xira Sound Fest? Qual é o retorno para o município, para os comerciantes?
Nós estamos a falar sempre de milhares e milhares de jovens que se deslocam aqui ao nosso concelho. No caso do Colete Encarnado, estamos a falar de muito mais.
Sim, isso
centenas
nós sabemos
de milhares
retorno,
de
este
pessoas.
Festival.
E a verdade é que são pessoas que acabam por, quer antes, quer depois, consumir no nosso concelho, e isso é particularmente importante. Por exemplo, todas as coisas estão interligadas. Nós tivemos agora, recentemente, o regresso do Futebol Clube de Alverca à Primeira Liga de Futebol, o que para nós foi uma honra e uma felicidade. É uma equipa do nosso concelho que está na Primeira Liga e isso tem um impacto comercial muito importante nos dias de jogo em Alverca. Isso notou-se, tem-se notado nestes primeiros jogos, nomeadamente com um dos grandes que já cá veio, o Benfica, e que encheu completamente
a
cidade,
por exemplo,
de Alverca.
Aqui,
olhar para estas coisas com um pensamento redutor relativamente à importância estratégica dos grandes eventos é sempre minimizar o nosso conselho.
Só no mês de maio, disse aqui a candidata da CDU, a Câmara gastou 1 milhão e 200 mil euros em festivais, um terço do que envia às juntas. Isto dá que pensar.
Vamos lá ver. Há aí um problema que a CDU tem relativamente à forma como olha para a dinâmica cultural no nosso concelho. E neste particular, e nesse particular muito em concreto, a forma como não compreendeu a importância estratégica, nomeadamente para Via Longa, no que diz respeito à operação integrada local, que foi a 100% financiada pelos fundos europeus e, portanto, esse festival que combateram, aliás, e que foi feito com o envolvimento do movimento associativo de Via Longa, teve um custo praticamente zero para a Câmara Municipal e, portanto, o que estamos a falar é do não aproveitar as verbas que vêm da Europa para fazer estas coisas e, portanto, isso nós não fazemos. O que fazemos é o contrário, é aproveitar ao máximo as verbas europeias. europeias.
Mas aliás, devo dizer-lhe, quanto é que investiu?
Devo dizer-lhe que o caminho, aliás, é de reforço da procura de financiamento europeu. Nós iniciamos este mandato um caminho novo, que é o caminho de criação de redes com outras cidades europeias para ir buscar verbas diretamente à Europa, sem passar pelas autoridades locais que fazem a gestão financeira. Os custos de todos estes eventos, como aliás de todos os investimentos e de todos os contratos que são feitos na Câmara Municipal, encontram-se no portal base.
Mas não pode dizer agora.
Que é o portal que se
destina... Toda a gente vai ao portal base, mas há muita gente a ouvir-nos.
Não, mas é
não
que
quer dizer...
a primeira coisa que a Sílvia aí disse é que havia falta de transparência, o que é totalmente falso.
Certo.
É absolutamente falso. Todos os contratos da Câmara Municipal constam do portal base, que é público e que as pessoas podem
consultar. Mas não quer dizer
consultar
o valor do Giração de Festa?
No caso do Giração de Festa, eu não tenho aqui neste momento o valor exato, creio que rondou os 350 mil euros, mas estamos a falar de vários dias de espetáculos com muitos milhares de jovens. Aliás, esta política da juventude que temos vindo a desenvolver permitiu, por exemplo, que o Encontro Nacional de Juventude fosse feito exatamente no nosso concelho, como reconhecimento do Conselho Nacional de Juventude, da correção e do bom caminho que as nossas políticas de juventude têm estado a ter e a desenvolver no caso dos jovens muito em particular, uma vez que é disso que me está a falar. Portanto, o caminho é de valorização e de reforço do que são os nossos grandes eventos.
Continuar.
Não são de minimização do colete encarnado, não são de redução do investimento do que são as nossas tradições. Aliás, devo dizer que nós abrimos o mandato com os 90 anos do colete encarnado, com um envolvimento imenso das tertúlias, das comunidades locais, e lançámos um programa anual de ações que se chama Do Campo à Praça
sim.
e que decorre durante todo o ano.
Vamos continuar. Uma das críticas também tem sido relativamente aos transportes. Entrou em funcionamento a Carris Metropolitana no concelho, contudo há oferta de autocarros, muitas pessoas para fazerem a ligação entre o local onde residem e a estação de comboios têm de ir a pé, porque não, nem sempre existem autocarros em certos horários. Não, que tipo de ações é que têm feito junto da TML para também reforçar esta componente? É acusado por parte da oposição de que as pessoas não foram ouvidas neste processo.
Bom, ainda bem que me fala da questão da entrada em funcionamento da Carris Metropolitana. Foi, de facto, uma ação absolutamente essencial para melhorar a resposta do transporte público no nosso concelho. Para lhe dar uma ideia, nós estamos praticamente com o dobro dos quilómetros diários percorridos. O que é que isso significa? Significa que criámos novas linhas, novos horários, sempre para responder cada vez mais às necessidades das pessoas. Antes da existência da Carris Metropolitana, era a procura que tinha que se ajustar à oferta, ou seja, eram as pessoas que tinham que limitar a sua vida ao que era a oferta existente. Neste momento é ao contrário. E desde o início do processo de implementação da Carris Metropolitana, foi possível fazer muitas adaptações que trouxeram muito mais pessoas para o uso dos autocarros da Carris Metropolitana. Nós estamos praticamente com o dobro dos utilizadores do que tínhamos antes, o que significa que essas críticas são infundadas. Devo dizer-lhe que esta proximidade... Há sempre pessoas que se queixam e eu ouço-as.
As pessoas que irem a pé até à estação,
há sempre pessoas que se queixam e eu ouço-as. E por isso é que, desde o início, nós temos conseguido, junto da TML, fazer os acertos que são necessários para ir resolvendo os problemas no terreno. Nós temos 300 km² de concelho. Logo, quando arrancou a Carris Metropolitana, o que é que se verificou? Verificou-se que, por exemplo, para o serviço de rodoviário e transporte público de Via Longa para Lisboa, os autocarros que estavam ao serviço eram pequenos demais. E então foi preciso aumentar a resposta. Aumentou-se os horários, aumentou-se o tamanho dos autocarros. Neste momento, esse serviço está melhor. Outras questões que me colocam são pessoas que residem em zonas mais rurais do nosso concelho e que precisam de um melhor serviço. À Oa Vilas foi possível também introduzir alterações nesse processo. Lançámos, por exemplo, um conjunto de carreiras circulares ligando a estação aqui em Vila Franca de Xira, ligando a estação e indo ao Bom Retiro, voltando à estação. No caso da Alverca, a mesma coisa. No caso da Pova de Santiria, Forte da Casa, a mesma coisa. O que é que nós conseguimos com a criação destes novos serviços? Que se servisse muito melhor as pessoas. Exatamente respondendo a um dos problemas por onde a Silvia começou, que era as pessoas acederem aos grandes transportes públicos, nomeadamente às estações ferroviárias. Este caminho só se faz... Porquê? Porque conhecemos o nosso território, ouvimos as pessoas e temos que ser nós, tem que ser a Câmara Municipal a fazer
esse papel. Mas estas franjas residuais, é possível com o minibus da Câmara?
Eu não lhe chamaria franjas residuais, porque as pessoas não são franjas residuais, as pessoas são todas importantes.
No caso onde moram menos pessoas.
As pessoas são todas importantes, vivam em sítios mais rurais ou em sítios mais urbanos. Como é que se vai respondendo a estes problemas? É aumentando os horários ou aumentando as linhas, e por isso é que nós estamos hoje com muito mais quilómetros percorridos diários do que estávamos antes. Nós, no início, tínhamos 80 mil quilómetros diários por dia, hoje temos 145 mil quilómetros diários por dia.
Pode-nos dizer a que pressão é que tem sido feita junto da TML para garantir mais transportes em que localidades?
Permanente. Essa pressão é permanente. Porquê? Porque estamos sempre a receber inputs por parte das pessoas, quer das que residem em zonas mais rurais, quer das que residem em zonas urbanas e que, por exemplo, os horários dos autocarros, por exemplo, isto também se passava e nós interpusemos-nos para resolver esse problema. Por exemplo, os horários dos autocarros chegavam à estação quando o comboio já tinha partido ou saíam da estação antes do comboio chegar. Ora, isto não faz sentido. E, portanto, a Câmara Municipal, ao ouvir as pessoas, conseguiu, junto da TML, permitir que houvesse estes reajustes de horário.
Faltam-nos aqui muitos temas.
E isto só é possível porque o município está atento a esta matéria.
Tem aqui um modelo de desenvolvimento económico. Ainda temos um concelho que está muito ligado agora, muito virado para a logística. Tivemos aqui a apresentação do projeto do cais fluvial, de um data center. Para onde é que pretende dirigir o rumo económico do concelho? Há quem fale na necessidade de introduzir mais empresas ligadas à tecnologia.
Olhe, nós temos neste momento o maior investimento no país de novas tecnologias. O Lisbon Campus, que está neste momento em obra, são 1.000 milhões de investimento nesta área das novas tecnologias. O que é que nós, ou onde é que nós temos vindo a trabalhar? Na diversificação económica do nosso concelho. Isso significa apostar na logística, como é óbvio, mas não só. Também na indústria. E por isso temos vindo a fazer um grande investimento no que diz respeito, nomeadamente, na plataforma económica da Castanheira do Ribatejo. Eu já não lhe chamo plataforma logística da Castanheira do Ribatejo. Chamo-lhe plataforma económica da Castanheira do Ribatejo. Porquê? Porque os investimentos que estão a ser feitos lá, e que aliás são os maiores do país, são na área da logística, mas ultrapassam a área da logística e estão também nas novas tecnologias. E os investimentos da indústria, os apoios que temos dado à indústria para o investimento que fazem, dizem respeito, por exemplo, à autoprodução de energia, ao baixar da fatura energética, e temos neste momento já parques solares a funcionar para abastecer a indústria e a logística, e quer a Simpor, quer a ADP, quer a IXEM, quer a Central de Cervejas, têm projetos de investimento já no terreno de grande importância, que permitem poupar água, poupar eletricidade e, sobretudo, poluir menos. Para lhe dar uma ideia, o investimento que neste momento está a ser feito na fábrica da Simpor em Alhandra, que é o maior do país, são mais de 185 milhões de euros, vão permitir uma transformação, uma revolução ambiental em Alhandra. E era mesmo preciso diminuir o nível de poluição naquela zona de Alhandra. E por isso esta ideia de criarmos aqui várias respostas ao tecido económico do concelho tem sido uma constante. Este mandato vieram muitas novas marcas comerciais para o nosso concelho, isso também foi muito importante, mas também na área da saúde, o campus da saúde, onde a Câmara Municipal também investiu, trouxe clínicas privadas, trouxe uma nova unidade de cuidados continuados, trouxe mais um lar de idosos, e isso é tudo muito importante.
Gostaria de saber qual é que é o ponto de
situação. Para além do apoio ao comércio local, cada vez mais o comércio local se está a implantar nas zonas antigas, exatamente exatamente porque estamos a apostar na requalificação urbana do nosso edificado. Quando recuperamos imóveis no centro das cidades, o comércio instala-se. E isso é particularmente importante. Daí, por exemplo, conseguirmos lançar novas atividades, como o X-Market.
Deixe-me perguntar se tem algumas novidades relativamente àquela intenção de reabilitação da antiga estalagem do Gado Bravo. Sei que foi falado.
Sim, essa foi.
E também o Vila Franca Business Center, que falámos em tempos, no ano passado, para a aquisição do edifício do Silos de Vila Franca.
Relativamente à estalagem do Gado Bravo, é um trabalho em que estamos muito empenhados. Eu próprio estive em reunião com os promotores e a Agência Portuguesa do Ambiente para se encontrar uma solução que permita a reabilitação daquele edificado. Foi encontrada essa solução. O particular já entregou os últimos projetos à Câmara Municipal. Estão para o último parecer da Agência Portuguesa do Ambiente.
Vai mesmo ser uma realidade.
Será uma realidade, o que é particularmente relevante, até porque vai aumentar os serviços turísticos no concelho de Vila Franca de Xira, sobretudo ligados ali ao ambiente, uma vez que está às portas da reserva natural do estuário do Tejo. É particularmente importante esse projeto em que estamos empenhados.
E no Vila Franca Business Center dos Silos de Vila Franca, falei em tempos com um representante do promotor, não sei se há algum desenvolvimento.
Sim, estamos a falar dos antigos silos à saída norte de Vila Franca de Xira. É também um edifício privado que foi adquirido, são as informações que tenho, portanto não é um edifício público, foi adquirido e estão a desenvolver um projeto para o seu aproveitamento.
Já foi apresentado à Câmara? Não, ainda não.
Não temos, o que eu tenho aqui de memória, não recebemos ainda o projeto final desse edifício. Mas há outras...
Eu tenho que lhe perguntar outro assunto, antes que isto termine. Relativamente ao Vila Franca Centro, 40% foram então adquiridos agora por um empresário. Aqui os seus opositores já falaram na possibilidade de recuperar para a Câmara portanto, este imóvel totalmente, nomeadamente comprando esta parte que foi adquirida pelo empresário. E criticam, no fundo, o município nesta sua questão de ter isentado, a nível do IMT, esta aquisição e que poderá esta isenção chegar a 1 milhão de euros. Não haverá aqui um retrocesso da sua parte se for eleito?
Absolutamente nada, antes pelo contrário. Quando tomei posse há 4 anos, havia 85 proprietários daquele edifício. Muitos deles não se conheciam e muitos deles nem sequer conheciam as suas frações. Ora, o que é que a Câmara Municipal fez e fez bem? Duas coisas. A primeira, juntou os proprietários para que pudesse começar a fazer-se uma reflexão conjunta em torno daquele edifício. Segunda questão, isentou-se o IMT relativamente às transações que sejam feitas daquelas frações do centro comercial. Porquê? Porque, estando um centro comercial fechado e absolutamente inacessível, o valor patrimonial daquelas lojas é superior ao valor de venda. E, portanto, os impostos também pagos relativamente a essas transações eram muito maiores do que o valor da venda, o que não faz nenhum sentido e tornava impossível qualquer ação daquela matéria. Devo dizer-lhe que desde a semana passada já há um proprietário que tem mais de 50% do centro comercial. Isso vem permitir que se possa fazer aqui uma nova reunião com todos os proprietários e se possam começar a tomar decisões. Este mandato foi muito importante para poder promover uma concentração da propriedade daquele centro comercial, que é a única forma de agora se conseguir tomar decisões.
Não interessava à Câmara o direito de preferência.
No que nos diz respeito e o que diz respeito à Câmara Municipal, o que Vila Franca precisa ali é de investimento e de investimento privado. Precisamos que ali surja comércio, precisamos que ali surja habitação, precisamos que ali surja serviços turísticos e serviços no geral. E esse é um investimento que é um investimento particularmente adequado para um investimento privado.
Uma vez privado, fará ali o que quiser, não é?
Para transformar o centro de Vila Franca de Xira.
Pode até servir para especulação imobiliária.
Da parte da Câmara Municipal, e isso ficou claro desde a primeira hora, o que nós pretendemos ali é uma intervenção global para aquele edificado. E é a única forma de transformar o centro de Vila Franca. O Vila Franca Centro e o centro de Vila Franca.
Mas o privado, uma vez fará ali o que entender.
Não fará ali o que entender, porque a Câmara Municipal tem sempre uma palavra a dizer
então,
relativamente ao investimento.
E o facto da Câmara...
Qual é aqui o objetivo da Câmara Municipal? O centro comercial, tal como existia, não voltará a existir, não tem viabilidade. Aliás, não tinha viabilidade na altura e por isso é que fechou, não terá viabilidade para a frente. Então, o que é preciso? É preciso que haja ali espaço de comércio, de habitação, de serviços e espaço turístico.
Mas diga uma coisa, aqui os seus opositores disseram que a Câmara paga 200 mil euros ano em rendas por ter serviços dispersos em vários locais e que o Vila Franca Centro seria uma boa solução para concentrar serviços. Isso assim não lhe interessa? Nunca lhe interessou?
Neste caso em concreto, o que Vila Franca precisa e o que aquele espaço central da cidade precisa junto à estação é pessoas, é comércio, e é serviços.
E estacionamento, porque a Câmara não fez nada.
Estar a estigmatizar o edifício, aliás, a pôr dinheiros públicos na resolução de um problema que tem uma solução privada e tem investidores privados interessados, seria um erro e seria um consumo de dinheiros públicos exagerado relativamente ao que se pretendia.
Não avançou com a requalificação do estacionamento, porquê?
Relativamente ao estacionamento, o problema da impossibilidade de fazer a requalificação do estacionamento é que o estacionamento tem dentro de si também frações públicas e obrigava à intervenção no espaço comum do centro comercial, o que não é possível tendo em conta a confusão de propriedade que o centro comercial tinha na altura. Neste momento, há todas as condições então para, nestes próximos 4 anos, se efetivar um grande investimento de qualidade no centro da cidade, a partir do que foi o Vila Franca Centro.
Portanto, avançará com essa obra no estacionamento, se for eleito?
A obra do Vila Franca Centro, na visão que temos deste processo, será uma obra totalmente privada, com dinheiros privados. Os dinheiros públicos, na nossa visão, não servem para resolver ou alavancar investimentos privados. Os investidores que pegarão no centro comercial terão condições para trabalhar em toda a dimensão do centro comercial, inclusive no estacionamento. Relativamente ao estacionamento, no conjunto do concelho, e isso é outra questão diferente, nós tivemos a ocasião de fazer um grande estudo sobre a mobilidade do nosso concelho, mobilidade e estacionamento. Ele está pronto e essa é que é a grande solução, criar aqui mais mobilidade, mais rotatividade no estacionamento, quer em Vila Franca,
portanto, aquele estacionamento
quer em Alhandra,
será privado,
quer na Pova
e será pago à partida e não haverá aquele local.
Esse caminho de transformação da mobilidade
público
nas cidades, esse sim é que é fundamental.
Falou na mobilidade e temos ciclovias na Pova de Santiria a serem ocupadas para estacionamento automóvel. Isto foi um fracasso?
Bom, é um caminho, sobretudo. As ciclovias, nós aliás vamos abrir mais 5 km de ciclovias, num dos próximos dias abrirá o caminho Ribeirinho de Alverca, o novo troço, são mais de 5 km de novas ciclovias no nosso concelho e portanto temos vindo a reforçar o que são as ciclovias no contexto das nossas zonas ribeirinhas. No contexto ali específico da Pova de Santiria, está-se a fazer um caminho, há de chegar ao momento em que é possível reabilitar aquela rede de ciclovias no contexto também da mobilidade dos estudantes para a escola, uma vez que ali também se encontram as principais escolas da cidade da Póvoa.
Só queria também que num minuto pudesse sintetizar, dado que não temos muito mais tempo, como é que também encara esta nova realidade sociológica da imigração, muitos imigrantes no concelho, e este desafio da integração e, por outro lado, da sobrelotação?
Olha, eu que acordo por regra muito cedo, vejo muito cedo, 6 da manhã, 6 e pouco da manhã, muitas pessoas a irem trabalhar. quer para a logística, quer para limpar os gabinetes e os edifícios, onde depois as pessoas que entram às 9 e às 9:30 da manhã, quando chegarem, terem tudo em ordem. Muitas dessas pessoas são imigrantes. Muitas pessoas que asseguram hoje os trabalhos de construção civil, os trabalhos de logística, são imigrantes. Os trabalhos de comércio são imigrantes. Eu considero que esta visão também que temo, que se está a instalar, infelizmente, na sociedade portuguesa, de estigmatização aos imigrantes, deveria ser substituída por outra que é muito mais importante e muito mais grave. É o combate às redes de imigração ilegal. Essas, sim, são um
problema.
Tem
conhecimento de casos sobre lotação no Conselho?
Porque, efetivamente, há um conjunto de redes a funcionar e que essas, sim, são perigosas. Porque a maior parte dos imigrantes, neste momento, que vêm para trabalhar, e por isso mesmo também a Segurança Social tem vindo a ter muito maior receita por via também dessas pessoas. Quanto à sobrelotação, eu devo dizer-lhe o seguinte: eu sou saído de famílias chamadas retornados, que vieram de África num contexto de grande dificuldade e tiveram que ultrapassar esse problema. E eu, numa determinada altura, tal como os portugueses que emigraram, nomeadamente para a França, numa determinada altura chegámos a ser muitos a viver num T1. Éramos 10 a viver num T1. Foi uma situação transitória. Mas passei por isso. Sei que não é a solução. E sei também que é possível encontrar as soluções para sair dessa situação e melhorar a sua vida e avançar para melhorar também a vida dos seus filhos. E é neste contexto de uma sociedade feita por todos que eu estou a trabalhar. E por isso o nosso lema é: seguimos juntos. Seguimos juntos é ajudar-nos uns aos outros para ter uma vida melhor. E é isso que eu espero poder fazer a partir do dia 13 de outubro.
Fernando Paulo Ferreira, muito obrigada por ter estado hoje aqui na
muito
Rádio Valor Local. Marcamos encontro para o dia 27 de setembro, onde teremos na Sefrá, em Alverca, o nosso debate autárquico com todos os candidatos à Câmara de Vila Franca de Xira. Termina hoje o nosso ciclo de 17 entrevistas aos candidatos às câmaras de Azambuja, Alenquer e Vila Franca de Xira. Não perca, amanhã às 16 horas, pode ouvir na Rádio Valor Local ou também estar presente ao vivo no nosso debate com os candidatos à Câmara de Azambuja às 16 horas.
De crédito agrícola mútuo de Azambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja. Um banco ao seu lado.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal.